DW Noticiário.
Olá, boa noite. Bem-vindo à emissão em português da DW. Hoje no estúdio, Madalena Sampaio e Glória Sousa, que apresenta as notícias já a seguir.
Boa noite. Em Moçambique, o líder da RENAMO, Afonso Lhacama, garantiu que não assinará um terceiro acordo de paz. O presidente do maior partido da oposição falou hoje num comício em Chimoio, na província central de Manica, que marcou o arranque da sua campanha para as eleições gerais de 15 de outubro. Para Lhacama, a assinatura do segundo acordo de paz, a 5 de setembro, demonstra brincadeira e falta de seriedade do governo com o povo, citamos. O líder da RENAMO entrou na campanha eleitoral com mais de 2 semanas de atraso devido à conclusão do acordo de paz com o governo, que pôs fim a ano e meio de confrontos. Pelo menos 16 membros do Movimento Democrático de Moçambique, a terceira força política do país, ficaram detidos e outros 3 foram condenados a 3 meses de prisão, segundo o Centro de Integridade Pública de Moçambique. São acusados da prática de ilícitos eleitorais nas 2 primeiras semanas de campanha na província de Manica, centro do país. O MDM queixa-se ainda da destruição de sedes distritais em Sussundenga e algumas bandeiras queimadas, alegadamente pelas autoridades locais. Entretanto, um deputado da RENAMO, o principal partido da oposição em Moçambique, e uma delegada do MDM na província de Gaza, no sul de Moçambique, foram libertados na segunda-feira, depois de terem sido detidos por alegados crimes relacionados com a campanha eleitoral. O representante da União Africana na Guiné-Bissau, Ovidio Pequeno, considerou hoje a exoneração do chefe das Forças Armadas, António Ndiaye, como o fecho de um ciclo conturbado que começou com o golpe militar de abril de 2012. Como noticiamos na nossa emissão da manhã, o presidente da República Guineense, José Mário Vaz, decretou na segunda-feira a exoneração de António Ndiaye, sem contudo adiantar as razões. Ndiaye é considerado um dos protagonistas do golpe de Estado de 2012. O Sudão do Sul ordenou hoje a expulsão dos funcionários estrangeiros das organizações não-governamentais e das empresas internacionais. De acordo com a ordem do Ministério do Trabalho, os funcionários têm até meados de outubro para abandonar o país. As empresas e organizações estão obrigadas a divulgar os lugares vagos em jornais para serem depois preenchidos por trabalhadores nacionais. Os Estados Unidos vão enviar cerca de 3 mil soldados para a África Ocidental para ajudar a instalar as estruturas de luta contra a epidemia do ébola. O centro de comando ficará instalado na capital da Libéria, Monróvia. Washington anunciou que 17 centros de cuidados médicos serão construídos na Libéria, Guiné-Conakry e Serra Leoa e que especialistas do Exército irão assegurar a formação de centenas de técnicos sanitários. Está também prevista a distribuição de medicamentos e desinfetantes a milhares de habitações. A Organização das Nações Unidas anunciou hoje que são necessários quase 800 milhões de euros para combater a epidemia do ébola. Entretanto, o governo de São Tomé e Príncipe pediu aos doadores internacionais ajuda urgente no valor de mais de 600 mil euros para poder aplicar o plano de contingência contra uma eventual epidemia do vírus ébola. Angola é o país lusófono com a maior taxa estimada de mortalidade de menores de 5 anos, segundo um relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, lançado hoje. Angola registrou em 2013 uma taxa de 167 mortes estimadas por cada 1000 crianças vivas. Entre os países africanos lusófonos, Cabo Verde apresenta o melhor resultado, com 26 mortes prováveis em cada 1000, seguido de São Tomé e Príncipe, com 51, Moçambique, 87 e Guiné-Bissau, com 124 mortes prováveis em cada 1000 crianças vivas. A Agência da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura anunciou que a redução da pobreza e da percentagem de pessoas com fome é bastante visível em muitos países do mundo, incluindo nos países lusófonos. De acordo com o relatório de 2014 da FAO, em Angola a proporção de pessoas com malnutridas num total da população passou de 63,3% para 18% entre 1990 e 2014, o que representa uma descida de 71%. O Parlamento Europeu aprovou hoje um acordo de associação entre a União Europeia e a Ucrânia que visa o aprofundamento de relações políticas, económicas e comerciais entre as partes, incluindo a criação de uma zona de comércio livre. O acordo foi ratificado pelo Parlamento Europeu em Estrasburgo, em simultâneo com o Parlamento Ucraniano em Kiev. Foram as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Noite com Madalena Sampaio.
DW. Jornal da Noite.
Após a saída de António Ndjaye, Guiné-Bissau deve conhecer novo líder das Forças Armadas até final da semana. Em Angola, o governador da província de Luanda e dois vice-governadores também foram exonerados. E rádios comunitárias estão no terreno a cobrir campanha eleitoral em Moçambique, apesar de ameaças e pressões. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta terça-feira, dia 16 de setembro de 2014. Vinte e quatro horas depois da exoneração do chefe das Forças Armadas da Guiné-Bissau, António Ndjaye, o Presidente da República, José Mário Vaz, e o Governo promovem encontros em Bissau para analisar a situação da defesa e segurança após a saída do general. O novo líder das Forças Armadas deve ser conhecido até ao final desta semana, anunciou esta terça-feira a Presidência. Os detalhes com o nosso correspondente em Bissau, Brahma Darama.
O presidente justificou a destituição de Ndjaye do cargo de chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas como um dos passos importantes para levar avante o processo de reforma e modernização das Forças Armadas em curso no país. José Mário Vaz reuniu nesta terça-feira com o corpo diplomático acreditado em Bissau para lhes informar da sua decisão de exonerar das funções o general António Ndjaye, nomeado em 2010 pelo então presidente da República, Malamba Caissanha. À saída da reunião, Miguel Trovoada, representante da ONU no país, disse que foi uma decisão soberana que terá todo o apoio das Nações Unidas para a sua eficácia.
Sua Excelência informou-me de que tinha tomado uma decisão no que diz respeito ao programa que está em vista da reestruturação das Forças Armadas de Bissau e, de uma maneira geral, todo o setor de defesa e segurança. Nós tomamos boa nota desta decisão, uma decisão soberana. As Nações Unidas e toda a comunidade internacional estão empenhadas em apoiar as decisões das autoridades legitimamente instituídas neste país, porque é necessário que, de facto, este apoio seja de uma maneira mais eficaz possível.
José Mário Vaz ainda não nomeou até agora o novo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, mas o demitido Ndjaye já abandonou as instalações do Estado-Maior e encontra-se agora na sua residência privada em Bissau. Segundo uma fonte próxima ao Ndjaye, o general alega ter sido apanhado de surpresa com a medida e que não foi consultado. De acordo com o representante da União Africana, chegou ao fim uma fase iniciada com o golpe militar de 2012, que disse ter sido um período conturbado no país. O vídeo pequeno diz também esperar que se abra para a Guiné-Bissau um novo capítulo de mudança que possa permitir ao país ganhar a estabilidade política e social.
No nosso entender, é o encerramento, fecha-se um capítulo de uma situação insólita que até hoje se registrou com o período de transição e abre-se um novo capítulo, capítulo esse de mudança que o país precisa, e espero que com isso tudo se crie a estabilidade tão necessária para o desenvolvimento da Guiné-Bissau, porque tem muitos problemas para resolver.
Por seu lado, a União Europeia aplaudiu a decisão do presidente e desde já manifestou seu apoio para a modernização das Forças Armadas, disse o chefe da delegação dos 27 em Bissau, Joaquim González do CAI.
Uma decisão soberana do governo da Guiné-Bissau, que a União Europeia aplaude, e a União Europeia manifestou muito claramente, Sr. Presidente, a nossa vontade de apoiar o processo de reforma e modernização das Forças Armadas e das Forças de Segurança para tirar o maior partido possível do grande capital humano que têm essas Forças Armadas e essas Forças de Segurança. Vamos esperar decisões do governo. Quando o governo decidir que política de reforma e modernização seguir, nós vamos a discutir como governo e como os nossos parceiros, os outros parceiros internacionais, para saber como vamos apoiar.
Da reunião do Conselho Superior da Defesa Nacional, saiu a proposta de reunir de urgência, ainda nesta terça-feira, o Conselho de Ministros para analisar as propostas de nomes para ocupar as funções do novo chefe de Estado-Maior, General das Forças Armadas da Guiné-Bissau. Brahma Darama, Bissau, DW.
E chegou a altura de pedirmos a participação dos ouvintes no nosso programa. A nossa pergunta do dia hoje é: na sua opinião, o que poderá acontecer a António Ndjaye depois desta exoneração? Contamos com os seus comentários.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758198273 ou por e-mail ao afriportug@dw.de. ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
Em Angola, segunda-feira também foi dia de exonerações. O presidente angolano, José Eduardo dos Santos, afastou do cargo o governador provincial de Luanda, Bento Francisco Bento, e também dois dos três vice-governadores da capital do país. A medida está a suscitar diversos comentários no seio da sociedade angolana. Analistas defendem que a solução dos problemas de Luanda não passa pela mudança constante dos seus governadores, mas sim no estilo de governação do partido governante e do seu presidente. O nosso correspondente em Luanda, Nelson Sul de Angola, tem os pormenores.
Embora a nota divulgada pela Casa Civil do Presidente da República, José Eduardo dos Santos, não faz qualquer referência sobre as razões que estariam por detrás da exoneração de quase toda a equipa da governação de Luanda, o Presidente da República, nas vestes de Presidente do MPLA, partido no poder, já havia emitido publicamente, à margem de uma reunião do Comitê Central do seu partido, claros indícios de como estava gastado com a governação da capital do país. Aliás, um dado não menos importante tem a ver com o facto de a exoneração do governador de Luanda, Bento Bento, coincidir com a criação da Comissão de Reestruturação do Governo Provincial de Luanda, que integram figuras próximas e de confiança do Presidente da República e que terá como missão a desconcentração administrativa e a adoção de um modelo de administração local diferenciado das restantes províncias do país. Entretanto, apesar da medida ora tomada pelo Presidente da República visar uma melhor gestão da província de Luanda, analistas ouvidos pela DW África duvidam que essas mudanças venham a ter efeitos positivos. O jornalista Graça Campos, fundador e antigo proprietário do Semanário Angolense, entende que o problema de Luanda não está nas pessoas, mas sim no estilo de governação projetado pelo Presidente da República.
Eu penso que o problema do governo provincial não está nas pessoas, está no modelo de governação. Penso que o Presidente da República tem estado a tatear em torno do modelo ideal de governação de Luanda.
Questionado sobre qual seria o modelo ideal de governação para Luanda, Graça Campos afirmou que a solução passa pela elaboração de estudos comparados com cidades como Rio de Janeiro.
Hoje no mundo já não há nada que inventar, é fazer estudos comparados, ir a Moçambique, ir a África Sul, ir a Portugal, ao Rio de Janeiro, para ver como é que ver cidades grandes como Luanda.
E o sociólogo Paulo de Carvalho, professor titular da Universidade Agostinho Neto, é de opinião que em termos práticos não se pode esperar quase nada das mudanças ora efetuadas no aparelho governativo da província de Luanda.
Não há grande coisa a esperar, portanto, acho que se trata de uma movimentação que fará parte da rotina da gestão governativa. Não me parece que tenham sido detectados atos de grande incompetência ou de grande incompatibilidade. Acredito que se trate apenas de uma daquelas mudanças que ocorrem de tempos em tempos.
O também antigo reitor da Universidade Pública Cátia Valabuila, Paulo de Carvalho, sublinhou, por outro lado, as constantes interferências por parte do Governo Central como um dos principais calcanhar de Aquiles na gestão da governação da província de Luanda.
Para Luanda pode ser qualquer pessoa, pode ser nomeada qualquer pessoa para governar Luanda, mas qualquer que seja a pessoa que seja nomeada vai ter grandes dificuldades, porque governar Luanda não é o mesmo que governar qualquer outra província do país, porque o governo está em Luanda e há grande interferência governativa, de grande interferência central.
Nelson Sul de Angola, de Luanda para a DW.
Apesar de terem muitas vezes recursos limitados, as rádios comunitárias de Moçambique têm um papel essencial para garantir o acesso à informação às zonas rurais, principalmente nesta altura de campanha eleitoral. Também por isso sofrem muitas vezes ameaças e censura e há um caso a levantar alguma suspeita. Glória Sousa com mais informação.
Centenas de colaboradores das rádios comunitárias estão no terreno, um pouco por todo o país, para fazerem uma cobertura direta da campanha para as eleições gerais de Moçambique a 15 de outubro. Regra geral, as rádios têm um diário de campanha que monitoriza as atividades de caça ao voto, principalmente nas zonas rurais. Segundo Naldo Chivane, oficial de comunicação da FORCOM, o Fórum das Rádios Comunitárias de Moçambique, este jornalismo de proximidade tem permitido descobrir alguns casos.
Tivemos um caso levantado pela Rádio Comunitária Catandica, de que são fundos usados pelo governo do Distrito de Catandica para financiar ações da campanha do partido. Foi produzida uma informação com evidências, o cheque que foi passado em nome do partido para campanhas do partido. Outras questões estão relacionadas também com o uso de bens do Estado, como viaturas para fins propagandistas. Também estão a ser reportados alguns atos de violência protagonizados pelos partidos políticos, mas com maior incidência protagonizados pelo partido no poder. Já tivemos alguns casos de detenção.
Pela sua proximidade e capacidade de informar as comunidades rurais em Moçambique, são frequentes situações de ameaças e intimidações aos colaboradores das rádios comunitárias, afirma Fernando Lima. O diretor do jornal moçambicano Savana dirigiu recentemente uma formação de capacitação dos colaboradores das rádios comunitárias para a cobertura da campanha eleitoral.
As rádios comunitárias em Moçambique são talvez os órgãos de informação que estão mais reféns do poder político do dia, ou seja, sofrem pressões muito grandes, ameaças, nomeadamente dos administradores distritais, dos primeiros secretários do partido no poder, e é um problema nacional.
Recentemente, em plena campanha eleitoral, uma rádio comunitária na província sul de Inhambane, a Rádio Progresso, recebeu ordem de encerramento, alegadamente devido à interferência do seu sinal com as comunicações da torre de controlo do aeroporto local. Naldo Chivane, da FORCOM, acha no mínimo curioso este encerramento, uma vez que em 12 anos de funcionamento da Rádio Progresso nunca tinha havido registro de interferências.
Mas curiosamente, pela constatação feita, é que o raio de abrangência da rádio não atinge a zona das torres. A rádio está funcionando de uma forma limitada. Então achamos isto um facto curioso. E uma rádio com um passado recente não muito positivo em termos de relação com as próprias estruturas do governo local. Já houve alguma guerra, entre aspas, porque nas eleições autárquicas a rádio foi muito imparcial e esta situação não foi de muito bom agrado, segundo o que relata a equipa da rádio.
Este é, para já, o principal motivo de desagrado do Fórum das Rádios Comunitárias de Moçambique desde o início da campanha eleitoral. Durante o período das eleições, as 46 rádios comunitárias agrupadas na FORCOM trabalham em colaboração com o Centro de Integridade Pública de Moçambique e com a Liga dos Direitos Humanos. E assim, apesar das suas limitações técnicas e humanas, as rádios comunitárias desempenham um papel estratégico a nível nacional, avalia o jornalista e editor moçambicano Fernando Lima.
O contributo de uma pessoa numa localidade isolada é muito valioso, porque sem aquele colaborador que reportou eventualmente um ilícito eleitoral, isto somado talvez centenas de colaboradores destas pequenas rádios, dá, digamos, um panorama bastante abrangente. Esta informação serve para, em última análise, abastecer órgãos de informação de nível nacional.
Glória Sousa, DW.
Aproveito para recordar a pergunta do dia. Como acabamos de ouvir, o presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, exonerou segunda-feira António Ndjaye do cargo de chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. O general estava à frente do golpe de Estado de 2012. Sobre ele recai também um mandato de captura dos Estados Unidos, que o acusa de participação numa operação internacional de tráfico de drogas e armas. E por isso nós hoje perguntamos o que poderá acontecer a António Ndjaye depois desta exoneração. Pode responder-nos por e-mail para afriportuga@dw.te. Também pode enviar uma mensagem para o número 00491758982 ou deixar um comentário na nossa página no Facebook. Não há dúvida de que a Libéria vive uma crise complicada com a pior epidemia de ébola de sempre, que levou a uma forte redução dos serviços de saúde no país. A Libéria é um dos três países na África Ocidental gravemente atingidos pelo ébola. Até agora, a doença já matou 1.200 liberianos. A população continua com medo de procurar tratamento em centros de saúde por causa do ébola. A epidemia está também a desviar a atenção de outras doenças infecciosas como a malária, a diarreia e o HIV-Sida. Uma reportagem de Júlio Scanuba, adaptada por Carla Fernandes.
Jojo Beixa é uma das mais de 10 milhões de pessoas a viver com HIV-Sida na Libéria. Com 45 anos, Jojo foi diagnosticado positivamente há 12 anos e tem recebido tratamento desde então. Mas, como muitas outras pessoas que sofrem de doenças contagiosas na Libéria, é colocado em segundo plano por causa da epidemia do ébola.
Mulheres grávidas com o HIV já não têm acesso ao tratamento. Agora os centros de saúde estão fechados. Para onde vamos? Como recebemos tratamento? É um problema para todos nós.
Cynthia Kwakwa, presidente da Liberian Women Empowerment Network, rede de empoderamento das mulheres liberianas, um grupo que faz uma campanha sobre o HIV-Sida, confirma as preocupações de Jojo Beixa. Temos um problema. As nossas colegas estão a morrer. Não temos boas instalações de saúde onde possamos ir para sermos tratadas. Então, é um desafio grande. Agora todos só pensam no ébola. As pessoas já não estão a prestar atenção ao HIV-Sida. A falta de atenção dada a doenças infecciosas, à exceção do ébola, é um final do caos em que se encontra o sistema de saúde na Libéria. No maior hospital de referência na Libéria, o John F. Kay Memorial Medical Center, enfermeiras fugiram do serviço porque dois dos médicos morreram enquanto tratavam de pacientes. Dailo Egoa é especialista em comunicação e mídia do hospital sediado na capital, Monróvia.
Quando o surto começou na Libéria, em julho perdemos o Dr. Samuel Brisman. Quando ele morreu, a maioria dos trabalhadores correu pelas suas vidas, praticamente. Quando a maioria das enfermeiras deixou o hospital, os pacientes também começaram a assinar o AMA, Against Medical Advice, contra o aconselhamento médico.
Sem médicos e enfermeiros nos hospitais e pacientes a abandonarem as instalações médicas por causa da indicação do Ministério da Saúde de que todos os casos de malária, diarreia e febre alta deveriam ser suspeitos de ser ébola, o pânico instalou-se pela população da Libéria. Agora as pessoas têm medo de ir ao hospital com estes sintomas.
For me, I'm very afraid when it comes to the issue of hospital.
Eu tenho muito medo de ter de ir ao hospital, porque a questão do ébola é uma manchete no nosso país agora. Mesmo que estejas com temperaturas altas, só a malária, eles vão dizer que é o ébola.
Você é
ebola. Tenho medo de ir ao hospital por causa desta coisa do ébola. Quando tens uma dor de cabeça, as pessoas dizem que é ébola. Tenho medo. Apesar do medo geral e da redução dos recursos hospitalares, profissionais da saúde aconselham as pessoas a continuarem a ir aos hospitais para serem tratadas. James Gabata, supervisor no Redemption Hospital, um centro do ébola em Monróvia.
A única coisa que posso dizer aos liberianos é que não tenham medo de ir aos hospitais. Se não conhece a doença, certifique-se de que vai ao hospital mais próximo ou ao Redemption Hospital. Eles vão cuidar de si.
Carla Fernandes para a DW.
Numa cerimónia simultânea, os deputados ucranianos e o Parlamento Europeu ratificaram esta terça-feira o acordo de associação entre a União Europeia e a Ucrânia. O objetivo é aprofundar as relações políticas, económicas e sociais entre as partes. Para entrar plenamente em vigor, o acordo tem agora de ser ratificado por todos os Estados-membros, uma vez que ainda só foi ratificado por 6 dos 28 países que fazem parte da UE. Ainda assim, a Comissão Europeia continuará a aplicar preferências comerciais autónomas à Ucrânia. O presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz, considerou a votação um momento de democracia livre, o oposto da democracia direta.
Na história do parlamentarismo, nunca tivemos dois parlamentos a votar simultaneamente para ratificar um acordo. Ele é um procedimento histórico, sem precedentes, algo de que devemos orgulhar-nos.
A entrada em vigor de uma das cláusulas mais importantes do pacto também só acontecerá no início de 2016. A decisão de adiar o acordo de comércio livre entre a Ucrânia e a UE foi tomada em conjunto com a Rússia na semana passada. Moscovo receava que o pacto deixasse a Ucrânia fora da sua zona de influência e prejudicasse a sua economia. Em Kiev, numa sessão à porta fechada, o presidente ucraniano, Petro Poroshenko, dirigiu-se em simultâneo ao Parlamento Europeu e ao Parlamento Ucraniano. Poroshenko considerou o dia histórico e sublinhou que o acordo cria um ambiente de livre comércio com a União Europeia.
Hoje, sem mais demoras, vou assinar a lei de ratificação do acordo. Vou dar instruções ao governo ucraniano para que adote o plano de cumprimento do acordo amanhã e o cumpra logo que a lei entre em vigor.
Quem está disposto a morrer pela Europa? Perguntou ainda o presidente Poroshenko no seu discurso. O acordo de associação agora assinado obriga a Ucrânia a aprovar reformas para pôr o país no caminho certo para a adesão. O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Pavlo Klimkin, acredita no futuro do país como membro da União Europeia.
Tendo em conta as vítimas que foram sacrificadas por causa deste acordo, este é mais do que um texto. É um plano vital para todas as gerações de ucranianos que acreditam neste Estado e que acreditam no futuro da Ucrânia como membro da União Europeia. É o nosso movimento em direção ao futuro, deixando a história pós-soviética para trás. É uma parte do nosso passado.
Nas ruas de Kiev, a capital ucraniana, as opiniões sobre o acordo agora assinado dividem-se.
Eu gostaria muito de viver como todos na União Europeia.
Não precisamos deste acordo porque ele só traz mais sofrimento.
O Parlamento ucraniano também adotou um projeto de lei que dá mais autonomia às regiões separatistas pró-russas no leste do país. Marcou também eleições locais nas regiões de Donetsk e Lugansk para o dia 7 de dezembro. Foi ainda aprovado um projeto de lei que concede amnistia aos separatistas que se envolveram em conflitos com militares de Kiev. Os separatistas, entretanto, rejeitaram já a oferta sobre uma maior autonomia e continuam a pedir a independência da Ucrânia. Os rebeldes pró-russos e as autoridades ucranianas mantêm um cessar-fogo desde 5 de setembro, mas que tem sido violado. Na segunda-feira, 4 pessoas morreram em bombardeamentos no leste da Ucrânia.
DW. Espaço do ouvinte.
O presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, exonerou ontem António Ndjaye do cargo de chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e, por isso, nós hoje perguntamos, na sua opinião, o que poderá acontecer a António Ndjaye depois desta exoneração. Comigo no estúdio continua Glória Sousa, que nos vai apresentar as reações dos ouvintes.
Adnilson Plínio Mendes, da Guiné-Bissau, diz que a exoneração do chefe do Estado das Forças Armadas vai dar mais facilidade nas relações com a comunidade. No outro SMS, este ouvinte diz que nada vai acontecer ao general Ndjaye porque o presidente da República é livre de escolher o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas da sua confiança. Saliu Sanyakandé escreve, acho que nada. Decreto presidencial vai facilitar a relação amena entre Guiné-Bissau e União Europeia e demais organizações internacionais. Lafalo Aldeia diz que é desta decisão de exonerar Ndjaye tem a ver com a reorganização da classe castrense. Esperemos mais unidade e tranquilidade. Boa noite, é uma incógnita, mas como guineense gostava que fosse julgado e punido pelas atrocidades que cometeu. É a opinião de Fátima Pereira, da Guiné-Bissau. Nelson de Bissau diz que é normal substituir um incompetente para nomear um competente. Outro guineense diz que nada vai acontecer se só António Ndjaye tem que responder na justiça. Albino da Silva de Bissau escreve: exoneração de António Ndjaye é um ato normal e constitucional, de maneira que ele vai contribuir para a estabilização do país. Boa noite, sou Adulai Namadjo, da Guiné-Bissau, e diz que pode acontecer com Ndjaye é só ir para a justiça, nada mais. Outro ouvinte que não se identificou por SMS escreve: só na semana passada houve reunião no Palácio Presidencial sobre a remodelação das chefias militares do país. Macho A de Deus, é assim que se identifica um ouvinte guineense, diz que os guineenses não foram surpreendidos com estas notícias de exoneração e ele vai ter que responder pela acusação que foram feitas no seu nome, caso contrário vai ser levado pelos norte-americanos como Buba Natshutu. Alimo Jaló, a partir de Bissau, escreve que Ndjaye vai continuar a viver na Guiné-Bissau como qualquer cidadão guineense. Não haverá perseguições internas porque já ultrapassaram esta fase na Guiné-Bissau. Ouvintes moçambicanos, Gabriel de Quilimane diz que as repressões dos membros do partido da oposição demonstra que o partido no poder não sabe estar e viver em democracia. Diz ainda: viva Lhakama e viva Renama. É a opinião deste ouvinte, Gabriel de Quilimane. E ficamos por aqui, Madalena Sampaio. Chegaram muitos SMS.
Ficaram para outra altura, com certeza. Muito obrigada, Glória Sousa, e também aos ouvintes pela participação. Nós ficamos por aqui. Tenham uma boa noite. Até amanhã.